Meio-dia, 34 minutos. Magazine Luiza vem ser feliz. Cidade Alta Pizzaria. Acesse o site cidadealtapizzaria.com.br. Aproveite o rodízio de promoções. Segunda-feira chegando, a semana começando. Tá faltando pique, energia no, naquele momento a dois? Então, estava, não está mais. Porque com o recado da Doca, que está na linha conosco, essa, ela tem a solução, não é mesmo, Doca? Boa tarde.
Boa tarde, Dalpisol. É, vamos aquecer o amor, né? Vamos aquecer essa chama, vamos dar motivação. Na verdade, o que você tem que ter na sua vida a dois é qualidade e quantidade. Não adianta você fazer só por fazer, tem que fazer o troço bem feito. E o ativo tá aí para ajudar você, né? O ativo é qualidade e quantidade na sua vida a dois. O ativo é prazer, é você motivado, é você confiante, é você com autoestima, ele é prático, é rápido, é eficiente, não vicia e age por vários dias no organismo do homem e você fica o cara preparadíssimo pro que der e vier a qualquer hora, a qualquer momento. Chega de desculpas, hein? Ligue na nossa central e aqueça mais a chama da paixão com o ativo. 3081-0700. 3081-0700. Você vai ligar, vai comprar o seu ativo, vai ganhar um baita de um desconto aqui da nossa central. Os nossos pacotes promocionais estão com tempo, olha, com um preço muito bom. Na compra do segundo pacote, você ganha 50% de desconto, parcelinha a partir de R$29,99 e além disso, olha, só lá em julho você começa a pagar. Ou seja, é muita barbada, é muita facilidade para você, né? Então anote o telefone e ligue 3081-0700. 3081-0700, porque ativo é você na maior atividade a dois sempre. Tá ok, Dalpisol? Tá ok, meninos?
Ó, beijo, Doca.
Beijo, tchau.
Eles agradecem aqui pelos meninos, né? Com exceção do o mais jovem, o Cristiano Oliveira, né? Ou não, não, é assim, é o mais jovem.
Agradeço, sim. Mas agradeço pelo menino também. Viu?
Também. Até o Juremeiro agradece. Nós aqui, direto da UBRA, aqui na Voluntários número 9, vem aí o vestibular da UBRA, né, Daniel de Brum, que é diretor aqui da unidade. E importante que tenhamos atenção a todas as informações, aquilo que você vai chamar atenção nesse momento para aqueles que estão desafiados para esse vestibular.
Isso mesmo, na verdade nós temos o nosso vestibular agora no dia 5 de junho, depois de muitos anos a universidade está fazendo esse vestibular que é num domingo, então dia 5 de junho é a nossa prova, as inscrições vão até dia 2 de junho. Nós temos aqui na unidade 22 cursos, tanto na modalidade EAD quanto na modalidade presencial. E também temos algumas informações importantes, por exemplo, a questão de bolsas do ProUni. Então, a universidade oferece 100% de bolsas do ProUni. Pode ter a possibilidade de estudar também através do financiamento do FIES, ou também até do próprio CREDIES, que é um crédito da universidade, um financiamento da universidade, em até 50% pelo valor do curso.
Então, estimulante, claro.
É muito estimulante. Hoje a universidade proporciona várias possibilidades, várias opções para quem realmente busca a sua inserção na educação. E acho que no Brasil é um diferencial, né? Então, o estudo, obviamente, acarreta melhorias na vida profissional de qualquer cidadão. Então, a UBRA está com as inscrições abertas e dia 5 é a nossa prova de vestibular.
A melhor forma, a mais objetiva de buscar informações pelo site?
Pelo site da UBRA, ubra.br/vestibular. Também temos informações aqui na unidade pelo número 3227-0101. Então, ligando, a gente está todo dia aqui, manhã, tarde, noite, à disposição para dar informação ou informações direto no site ali, ubra.br/vestibular.
O Leonir, que é da mantenedora aqui, que é colorado. É, o que está faltando para o Inter?
É o homem do dinheiro, tá? É. Eu te dizer que esse homem é muito importante.
O que está faltando para o Inter?
que tá acontecendo por aí? Eu acho que uma sequência de boas vitórias que tem ocorrido.
Argel te agrada, te convenceu.
Sim, sim, está convencendo pelo esquema tático que ele tem apresentado para cada jogo. É como ele diz, cada jogo é uma nova história e um novo preparo para que sejamos vitoriosos, né?
Você acha que o Inter pode ser campeão brasileiro esse ano? Porque tá no campeonato, tá nivelado, assim, não digo por baixo, né? Mas não tem nenhum time muito melhor que o outro, né?
Primeiro, temos que ressaltar que fomos campeões gaúchos de novo, né?
Sim, claro.
Deixando o Grêmio para trás, novamente, o sexto ano. Mas eu acho que temos chance, reforçando algumas posições, né? Como está acontecendo, nós sabemos que tem vindo reforços.
O Seixas está chegando amanhã?
Isso, era para ser hoje e ficou para amanhã.
Mas ele joga só na 11ª rodada, né?
Porque ele já vai direto para a seleção venezuelana. Claro.
Tá fechada, o Ariel também, né? O Pachuca parece que avançou no campeonato mexicano.
É igual a transferência internacional, né? Janela só abre depois da 11ª rodada.
Mas o Inter está conquistando os pontos, né? Que precisa, né, Ricardo?
Eu só acho que o Inter tem que ter um cuidado, né? Porque todo o campeonato brasileiro, ele gosta de ressuscitar os mortos, né? Então esse é um problema do Inter, né? A primeira partida contra o Chapecoense não podia ter acontecido. E o ano passado, no campeonato, se a gente analisar, o Inter acabou tropeçando justamente nos times tecnicamente mais inferiores. Então esse é um problema do Inter que eu vejo nos últimos campeonatos brasileiros. No final falta aquele algo a mais que ficou para trás.
É histórico, né? No Inter já, né?
Então é uma questão de levar realmente a sério cada jogo, né? Então, potencial tem, eu concordo, acho que o Campeonato Brasileiro esse ano ele não tem ninguém que está despontando aí, né? Então é uma oportunidade para trazer de volta essa taça aí.
O Jurimir, quando na época em que ele era colorado, ele sofria muito com essas arrancadas de brasileiro e perdendo para times menores, né, Jurimir? Não sei se tu lembra, na época que tu eras colorado.
Na época que eu era gremista também eu sofria com isso. Claro, tem sempre
essa lembrança. Naquela época que tu ensinou, tem que frisar.
É um dado importante do meu currículo, Lattes. Eu ensinei ao Filipão a diferença entre 4-3-3 e 4-4-2. O Filipão estava começando, eu também, mas ele era um pouco mais atrapalhado do que eu, então nós tínhamos uma conversa no final de tarde e eu mostrei para ele como é que funcionava, ele me agradece até hoje.
Mas ele entendeu.
Entendeu, eu fui bem didático.
É tanto que serviu para ele enriquecer, né?
Exatamente, ele deu um pouco mais a carreira
forte
dele. Um pouco mais
financeiramente.
Financeiramente ele está melhor do que eu, um pouco melhor, não muito.
Reitor, nós temos novos cursos, né? Tem alguns que se destacam, que chamam a atenção, como por exemplo na área da medicina.
Na concorrência do vestibular, o curso de medicina, historicamente, ele tem se apresentado como o mais concorrido, né? No último vestibular de verão, ele foi o mais concorrido de novo, disparado, e agora no meio do ano nós estamos oferecendo 48 vagas para medicina. Esse também é um diferencial, porque a maioria das universidades acaba não fazendo o vestibular de medicina no inverno. E nós estamos oferecendo novamente, e a procura já está chegando a mais de 30 candidatos por vaga, né? Então a expectativa é de um grande vestibular de novo para a medicina. E os cursos da área da saúde, de forma geral, eles têm hoje uma concorrência bastante elevada, né? A área da saúde, as engenharias, elas despontam aí como uma concorrência elevada no vestibular.
Agora, o impulso é um nome, né, de toda a história que tem a obra. Isso pesa bastante, né, na hora da escolha, da opção, né?
A obra tem uma história de 43 anos já, né? Está consolidada, e tem essa trajetória. Agora, isso nunca pode nos acomodar, né? A gente tem sempre essa preocupação de que a tradição não significa sucesso, né? Nós temos que estar inovando sempre, buscando novas alternativas e procurando proporcionar sempre o melhor.
Então, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para o reitor. Alguém me disse algum tempo atrás o seguinte: ó, se eu fosse escolher uma nova profissão, hoje eu escolheria ser engenheiro, porque não existem, a demanda de engenheiros é pequena pro...
Pensei que era lateral direito.
Isso é verdadeiro, né? que as pessoas, como a procura é muito grande por engenharia,
é verdade.
Tem emprego no mundo inteiro para engenheiros, né?
É, a engenharia.
É um bom negócio.
A engenharia no Brasil nos últimos anos despontou até por esse up que houve no Brasil, principalmente na questão da estrutura de construção civil, né? Então isso despontou. Agora deu essa freada aí, devido ao cenário econômico de novo, mas os cursos têm apresentado uma concorrência sempre mais elevada, né? E falta muito engenheiro no nosso país, né? Tem dados aí que mostram, são milhares que estão faltando hoje no mercado. E outras áreas também. Por exemplo, uma área que o Brasil não tem se preocupado, e a mim me preocupa muito, é a formação de professores. Nós temos já falta de professores em determinadas áreas no país, principalmente para a educação básica. Mas por que não se procura? Por que as licenciaturas no Brasil estão fechando? Os cursos estão fechando, essa é a realidade. Aí você tem uma comparação com a engenharia. Nós entramos na questão muito do fator econômico e da valorização das profissões também através de uma melhor remuneração. Então, o professor, ele precisa ser olhado pelo Estado brasileiro de uma forma diferente para que ele seja mais valorizado, inclusive financeiramente, não só, mas inclusive.
Abdica de algo que poderia ser mais prazeroso, inclusive, pelos fins econômicos, né?
Exato, e me preocupa muito porque é o professor que vai formar o profissional que vai estar no mercado depois. E se nós já temos falta de professores na educação fundamental e básica em algumas áreas, isso vai repercutir no país a longo prazo na formação de profissionais no futuro.
Reitor, eu encontrei inclusive um engenheiro, professor da USP em São Paulo na semana passada, e ele estava me dizendo que estão faltando engenheiros e que vai faltar mais. Porque uma coisa que, segundo ele, acontece muito é que os engenheiros, pela excelente formação em cálculo, raciocínio lógico e tudo mais, acabam em grande número indo também para outras áreas, por exemplo, setor financeiro.
Ah, sim.
E aí abre. Exato. Fica faltando na área de origem.
Né? Isso é interessante. Quantos tipos de engenharia tem na UBRA?
Nós temos engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, né? Temos aí várias áreas para oferecer para os nossos alunos, né?
Daniel, acho que é importante também, dentro do que o reitor coloca, da preocupação da própria universidade com a questão da educação. Por exemplo, nós temos na UBRA, vamos pegar a unidade de Porto Alegre, 8 cursos de licenciatura. Então, e são cursos com valor agregado baixo. Então, nós temos cursos aqui, por exemplo, que é o curso de pedagogia por R$307 na modalidade à distância. Então, acho que a universidade mostra também a sua preocupação quanto à formação docente. Então, temos vários cursos de licenciatura também pensando nessa linha e mostrando a preocupação da universidade com o processo educacional.
A UBRA não abriu mão, apesar desse cenário da formação de professores, onde não tem muita clientela, a verdade é essa, mas nós não abrimos mão disso. Nós continuamos oferecendo, continuamos mantendo a licenciatura, por entender que é o DNA da universidade formar professores.
A gente está falando da questão financeira, mas um bom professor universitário, com boa especialização, mestrado, etc. e tal, ele é bem remunerado, né?
É bem remunerado.
Ou depende da área?
Depende da área, depende da sua titulação, mas a nível universitário, hoje ele tem uma boa posição, né? Comparado com o cenário brasileiro. O problema nosso está muito focado na educação básica e fundamental. Ali nós temos sim uma questão que tem que ser melhor olhada principalmente pelo poder público, no meu modo de entender.
Só voltando ao futebol.
Pessoal, eu preciso me retirar, tenho que caminhar até a rádio para fazer o Esfera Pública. Quero então deixar aqui o meu abraço para todos aqui da UBRA.
Taline está te esperando lá.
A Taline está esperando e quero deixar um grande abraço ao Sacha, agradecer muito a ele especialmente pela espontaneidade.
Jamir, o Franklin disse que ontem o Argel deu um nó sáxico.
Foi, ele colocou no Twitter, é verdade.
Muito bom,
foi isso mesmo. Valeu, nossa, pessoal, até amanhã.
Você está achando que o prejuízo na comparação nessa arrancada aí, o Grêmio está pegando adversários bem mais qualificados que o Inter, né? É só comparar agora.
Pegou primeiras rodadas.
Corinthians, Flamengo e Atlético.
Grandes e populares, né?
Isso.
Corinthians, Flamengo e Atlético
Mineiro. E vai pegar agora, quinta-feira, a estreia do Marcelo Oliveira no Atlético Mineiro. O Atlético não vai ter o Casares também, pelo mesmo motivo do Bolanhos. Os dois vão para a seleção equatoriana. Mas o Atlético, com casa lotada, certamente vai estrear o seu novo técnico, Marcelo Oliveira.
E não vai ser no Mineirão, né? Vai ser a
Independência, né?
Independência. O ano passado o Grêmio ganhou e até jogou bem, deu um mini chocolate no Mineirão. Agora vai jogar na sua casa pequena, na verdade na casa chocolate. Do América.
Foi mini isso, certo?
É, não foi um chocolataço, digamos assim. É um
todinho, na minha opinião, foi a melhor partida do Grêmio no Brasileiro do ano passado.
Eu também acho.
Uma aula de como se joga fora de casa.
Eu acho que foi a melhor atuação do Grêmio.
Foram aqueles dois gols, todo aquele conceito de transição rápida. Foi um jogo de transição.
Quando a gente fala do Grêmio,
foi 5x0 do Grenal esse jogo aí.
Quando a gente fala do tal, virou quase que algo intocável no futebol, o Grêmio do Roger. Quando a gente fala do Grêmio do Roger, a gente fala daquele jogo.
Que jogo, mudou de alguns
aquele jogo representa o que é o Grêmio do Roger. O que era pra ser o Grêmio do Roger.
O Grêmio do Roger atual é um pouquinho diferente, né?
Bem pouquinho diferente.
É um time, por exemplo.
O Grêmio
do Roger é uma questão. Né? Eu acho que é uma questão também de conceito. Existia meio que um paradigma do futebol, a questão de valorizar a posse de bola e de se comportar como um time que troca passe. Era o paradigma, aquela coisa do Guardiola. Ó, todo mundo tem que ser isso. E quando se percebeu que não é bem assim, que cada modelo de jogo ele é adaptado conforme os jogadores que você tem, tá aí o Leicester ganhando título, tem o Atlético de Madrid numa final, aquele paradigma do toque curto de agrupar e de Guimarães, privilegiar a posse de bola, pode não ser uma regra fixa, não precisa ser um dogma.
Não só se adapta aos jogadores que você tem, mas ao campo onde você joga. O Brasil tem campos muito ruins na comparação com os ingleses.
Não, alemães, adversários, exemplo, competições
que você adversário disputa, que você joga.
Então, eu acho que o Roger está diversificando o próprio conceito. Hoje o Grêmio é um time, eu não sei como é que foi ontem, Marcão, porque eu não vi. O Grêmio teve bola direta? Tentou fazer ligação?
Teve uma outra vez que teve ligação, até a gente comentou.
Segundo,
né?
Tempo especialmente.
É.
O Grêmio do ano passado não tinha obsessão por ter a posse de bola. Isso. E não dava balão. Esse ano o Grêmio em várias oportunidades, ele abdica da posse de bola.
Aquela questão que o Carlos levantou antes, eu acho que antes é muito importante, eu acho. O Luan, que é um jogador assim de alta, de rara qualidade técnica, ele tá jogando fora da função que ele melhor exerceu o ano passado. Então, é um jogador que não tá conseguindo render tudo que sabe.
O Wallace volante então, caiu
mas
um monte.
Mas pra ele jogar também, ali, né? Alguém tem que sair daquela posição, tem que ser o Bobô.
Mas eu acho que isso fica muito claro. O Grêmio jogar com o centroavante Aipim, jogador fincado lá, sei lá o quê, a nomenclatura que vocês queiram dar, eu acho que não serve para esses jogadores que o Grêmio tem aí. Né? Enquanto a volta do Douglas, tá todo mundo, o Douglas entrou 10 minutos ontem, por favor, gente. Tem que pensar que um jogo é 90 e um pouco
algo,
mais.
Algo que eu tô vendo no campeonato, tá? Ainda preciso de mais.
Tu paraste de elogiar o Roger, né? Tu estás mais comedido. Vocês estão mais comedidos aqui no programa em relação ao Roger.
Uma observação aí que eu tô vendo no Brasileiro e lendo e tal, em outras coisas, mas ainda preciso de mais tempo para desenvolver como, de fato, uma tese, tá? Eu gosto pouco de fazer tese, né, Marco?
Pô. Eu
quase não faz tese.
Quase não.
Mas, tá no telefone do Opzol. Mas, o exemplo do Leicester ter vencido o campeonato inglês tem modificado alguns pensamentos de outras equipes no futebol mundial. Aguardar essa tese.
Vou te dar duas equipes que estão me surpreendendo.
Tipo quem?
Eu vou te dar duas equipes, Marcos.
Tô começando a adotar, dá pra fazer assim, vamos tentar fazer assim, entendeu?
Duas equipes que me surpreendem, não jogam como o Leicester, mas jogam de forma muito agressiva, não sei se fisicamente vão ter condições de fazer isso todo o campeonato, a Ponte Preta e o Santa Cruz.
Isso.
Claro que falta qualidade. A Ponte Preta marcou o Palmeiras no campo de ataque o jogo inteiro e ganhou do Palmeiras, que tinha tocado 4 no Atlético na primeira rodada. O Santa Cruz é só o líder do campeonato.
É que nós somos precipitados, Guimarães. Nós somos precipitados, nós da mídia também induzimos, às vezes, mesmo sem essa intenção, a torcida. Na arrancada eu vi umas elogios, assim, incontíveis em relação ao Palmeiras. Calma, pessoal, calma, é o primeiro calma. Jogo.
E por isso que eu também tenho calma para desenvolver esse pequeno pensamento, tá?
O Grêmio disse ontem.
Acho que isso aí pode se configurar em um longo prazo, é uma coisa para anos, pra gente perceber, porque talvez o Leicester possa ser o primeiro da fila aí. O brasileiro tá muito equilibrado, hein, gente?
O futebol moderno, ele pode não ser o futebol do Guardiola, mas sim do Leicester.
Vamos esperar aí. Não, do Guardiola é. Mas vamos esperar.
O pós-moderno seria o Leicester.
Mas aqui... pós-antigo...
O antídoto pro futebol moderno.
Mas aqui tem esse discurso de vítima dos clubes pequenos dizendo que normalmente são prejudicados pela arbitragem. Então, se a arbitragem ela acaba errando sempre pros grandes...
O real prejuízo dos clubes pequenos é com relação à grana da TV. Esse é o pior prejuízo possível. Porque
não, e quando começam a machucar jogadores e aí não tem peça de reposição, isso aí reflete diretamente. Na arrancada, inicia com todo o grupo.
Quando o Grafite machucar, ele vai machucar, porque os caras machucam, ele tem quase 40 anos, 38 rodadas para jogar.
E sobre a questão, assim, essa questão de adotar um modelo. As Copas do Mundo são fundamentais para isso, porque o Ajax já jogava daquele jeito, o futebol total, e a Copa de 74 marcou a Holanda. Então a gente tem que aguardar uma Copa do Mundo para ver, de repente, como foi o tic-tac da Espanha, de repente um campeão que jogue parecido com o Leicester. Eu acho que isso...
Parecido com o Brasil de 94.
Não, o Brasil até tinha posse de bola, o Brasil ficava só a circulação era defensiva. Eu acho que isso pode acontecer, viu? Não sei, vamos esperar uma Copa do Mundo aí. Anota o dia de hoje, Dopisol, depois me cobra daqui a 10 anos.
Eurocopa tá? Tem, a Grécia em 2004.
A Grécia em 2004.
Era muita ligação direta, era um time altamente defensivo que foi campeão da Eurocopa.
O Argel tá num melhor momento que o Roger também?
Mas olha a sorte, da noite pro dia. Tá muito bem.
Tem a mesma pontuação no campeonato.
Como diria o Carmelito Bifano, o Carrossel Argelense.
Eles têm a mesma pontuação e o Grêmio enfrentou adversários mais qualificados. Por isso que eu só tô tentando colocar o Pedregulhos, nesse caminho aí.
O Grêmio é o único time que não tomou gol no campeonato. A gente tava batendo muito na defesa do Grêmio. Ontem nós escolhemos o Fred. O Fred como o melhor em campo pelo gol que fez.
O Marcelo quase que tomou um frango ontem.
Como é que foi o Edilson? Ele toma aquele gol. Senhora.
Como é que foi o Edilson?
Foi bem, especialmente no primeiro tempo. É um jogador da função, né? Bate bem na bola, ele quase fez um golaço.
Gente, eu tô perguntando como é que foi o jogo do Grêmio, porque ao mesmo tempo eu comentava do Inter, tá? Não entendam que...
Não, claro.
Eu optei por ver o do Inter, eu tava escalado e vi o do Inter.
Sim, sim, eu sei, claro.
Agora deixa eu só aproveitar aqui com o reitor Marcos Zimmer, porque são 52 mil alunos, é isso, né? 38.500 na Ubra RS, são 20 cursos à distância, são 219 cursos presenciais, quer dizer, os números são bem interessantes.
Essa é a abrangência da universidade, né, que tem o seu ponto de partida aqui no Rio Grande do Sul, mas nós estamos em quase todos os estados brasileiros com polos de educação à distância, né, então atendendo esse contingente aí hoje de 52 mil alunos no país, né. Então, desses 52 mil, também é importante destacar, nós temos aí 15 mil alunos que estudam com bolsa integral através do programa do ProUni. Então, é uma contribuição também social aí que a Ubra dá para o país, né, dando acesso à população brasileira, que talvez é uma camada da população que talvez não conseguiria estudar numa universidade privada. Então nós também temos essa preocupação social, né, ao adentrarmos nesse programa. A Ubra foi a primeira universidade do Brasil a aderir para a Uni, inclusive, né? Então, entendendo que é um programa bem interessante socialmente falando.
Bem planejado, né?
É bem estruturado, né? A gente tem aí episódios bem interessantes, histórias de alunos que se superam, né? Porque teoricamente não teriam essa condição e quando conseguem a vaga, valorizam essa vaga e conseguem um aprendizado fantástico, né? Um desempenho muito bom. Isso é uma demonstração aí de que a gente pode apostar muito no Brasil, né? No momento que nós priorizarmos a educação, nós temos um grande potencial para isso.
Reitor, transformando, assim, passando por uma tentativa de obtenção de vaga numa universidade, quais seriam as chances do Inter aí para o título? Como é que seria, assim, para tantas vagas, como é que seria, assim, fazendo uma relação?
Olha, eu diria assim, que hoje o Inter está na Libertadores no ano que vem. Eu vou começar por aí. Eu acho que isso aí dá para garantir. Título, eu não sei. Aí depende muito do que vem por aí, da direção, do investimento que vai se fazer.
Dá pra
eu
buscar vaga na medicina ainda.
Da medicina dá pra chegar lá, dá pra chegar lá.
Muito bem, agradecemos a todos, programa direto aqui da Ubra, na Voluntários número 9, venha pra cá também, entre pelo site buscando suas informações. Ficamos por aqui, vem aí o correspondente Badesu, muito tem pra contar o ministro do planejamento Romero Jucá. Tomara que ele conte tudo e só a verdade, nada mais que a verdade. Tchau.